facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na Jovem Pan mais um 3 em 1 para que a gente possa analisar e se aprofundar nos principais fatos políticos do dia. Começando a semana, hoje segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix com vocês até às 6 horas da tarde. Eu, Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino já na área e o nosso Jorge Serrão aqui comigo nos estúdios da Panflix em São Paulo. Vamos então aos destaques de hoje porque o programa promete. CPI da Covid deve ouvir ministros e ex-ministros de Jair Bolsonaro, governadores e prefeito de Manaus. Ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, diz que pedido de impeachment de integrantes da corte não pode ser fruto de retaliação. O 3 em 1 ainda destaca que o presidente Jair Bolsonaro afirma que quem votar em Lula em 2022 merece sofrer. E são alguns, hein? Só alguns dos nossos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente conta muito com a sua participação. Você, a nossa excelência, tem que participar aqui do 3 em 1 respondendo a pergunta do dia. Você acha que o pedido de impeachment de um ministro do STF pode ser considerado uma retaliação? Envie seu vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para esse WhatsApp que eu vou dizer agora. 119-3117-0620. Repetindo aqui o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Além disso, esta mesma pergunta está no formato de enquete para você poder participar no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E vocês que estão por aí no Twitter, tem muitos twitteiros de plantão que gostam de participar do nosso programa. A tag você sabe muito bem qual é, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 do início dessa semana, desta segunda-feira, tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o plano de trabalho da CPI da Covid-19 prevê chamar pelo menos 6 ministros ou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre as ações de combate ao coronavírus aqui no país. Integrantes do colegiado também defendem que sejam ouvidos secretários do Ministério da Saúde, autoridades responsáveis pela área de comunicação e também governadores. No início do roteiro de trabalho, o único prefeito citado é Davi Almeida, de Manaus, cidade que entrou em colapso no início do ano, com pacientes morrendo por falta de oxigênio. Também estão na lista, segundo o Estadão, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco, e o ex-comandante do Exército, Edson Pujol, que deve ser convocado para falar sobre a produção de cloroquina. O ministro da Defesa, general Braga Neto, que comandou um comitê de crise quando estava na Casa Civil, é mais um que também pode ser chamado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também pode ser ouvido sobre o valor do auxílio emergencial. Senadores defendem que é necessário apurar se a verba direcionada ao programa foi ou não suficiente para atender a população mais vulnerável durante a pandemia. Eu quero saber de vocês como é que começa essa CPI, Constantino.
Começa, Paulo, envergonhando o Brasil, né? Já não dá nem para dizer vício de origem. É uma palhaçada, é uma piada de mau gosto, é um palanque eleitoreiro, né? O Renan Calheiros pode ser o relator, ainda tem gente tentando dissuadi-lo, né, disso, e ele dando entrevistas para jornais muito sérios, né, dizendo que vai ser isento, e parece que ele já tem a conclusão, inclusive. Ele disse: Bolsonaro errou e se omitiu. Então pode suspender os trabalhos da CPI, economizar algum recurso público, nosso tempo, né, para ser dedicado também a pautas mais importantes para o Brasil, porque o relator, ao que tudo indica, já tem a sua conclusão. E, na verdade, é disso que se trata, né? Todo mundo sabe que estão querendo alimentar essa narrativa de que o governo federal e, principalmente, o Jair Bolsonaro, o presidente, são os grandes responsáveis pela calamidade que se abateu sobre o país. Nós estamos vendo até a esquerda que se diz moderada, alguns que se diziam até liberais, né? Agora já dizendo que se os bolsonaristas estão incomodados com o Renan, então é bom, né, para o país alguém como o Renan comandando ou relatando uma CPI. Vale tudo para atacar ou para derrubar o presidente. Chamar o ministro Paulo Guedes com esse pretexto do auxílio, o governo teve que descobrir 30 e poucos milhões de brasileiros que eram invisíveis, teve que pagar tudo. A pressão antes era paga logo, aí depois a pressão era porque o valor é baixo, né? E por pura demagogia queriam mais. Então é tudo isso muito escandaloso de se observar com o benefício do retrospecto, sabendo quem são os personagens. Os militares também são alvo, porque querem desgastar essa proximidade do governo com militares, né? Enfim, tudo isso é um circo, mas um circo de péssimo gosto, porque, no fundo, alimenta uma narrativa golpista. Eu quero só lembrar que a curva do Brasil nessa pandemia é muito, muito parecida com a da América do Sul toda. É óbvio que o Brasil tem um peso grande no todo, mas mesmo assim a curva é muito igual. Só agora, nesse final, nesse último mês aí, últimas semanas, é que abriu uma boca de jacaré, né, por conta dessa variante no Brasil. E como ela está se espalhando pela região, infelizmente, nós temos o Uruguai despontando para um patamar assim sem precedente. E o resto continua parecido. Então, de novo, o Brasil está em linha com a região, né? Querem criar uma narrativa de que tudo isso que estamos vivendo poderia ter sido evitado se fosse outro presidente. Isso é pura demagogia.
Amanda Klein, essa CPI é narrativa ou não é?
Não, são fatos. Ela vai se calcar e vai se debruçar sobre fatos, e talvez seja isso que os bolsonaristas e o presidente Bolsonaro temem tanto. O Brasil tem 3% da população mundial e 12% dos mortos. Nas últimas semanas, chegou a ter 30% das novas mortes. Então, é sobre esses números, sobre esses fatos, que a CPI vai se debruçar e vai investigar. Eu falava mais cedo hoje com o senador Omar Aziz, que deve ser eleito presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, e ele me disse justamente isso. Não sei qual é o temor deles. Não podemos inventar fatos. E a CPI não é pautada por membros do Senado, nem membros da CPI, ela é pautada pelos fatos. E a opinião pública fica muito em cima da CPI, que está ao lado de todos os brasileiros. Todos perderam algum ente querido. Então, segundo Omar Aziz, ele acha que todos os brasileiros vão acompanhar de perto essas investigações. O que o senador diz? Que ele já tem 8 votos garantidos para essa eleição da presidência da mesa e que da presidência da CPI, e que ele vai indicar o senador Renan Calheiros como relator. Então, isso já é praticamente um fato consumado, consolidado. Ele, inclusive, ia se reunir agora à tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ver se consegue garantir a instalação dessa CPI já para quinta-feira. E aí, quando a gente fala desse cronograma de trabalho, desse esboço de plano de trabalho, ele foi criado pelo senador Alessandro Vieira, segundo proposta desses oposicionistas e também dos senadores independentes, que formam um grupo de 7 pessoas. Eles se reuniram na última sexta-feira virtualmente, e o Alessandro Vieira ficou com essa missão, ele é suplente na CPI, como já foi delegado de polícia, de desenvolver esse plano de trabalho. E aí ele dividiu em 4 grandes tópicos, né, que inclui vacina, medicamentos, tratamento precoce, também os recursos federais de que forma foram usados por estados e municípios, né, o insumos para tratamento de enfermos, como eles chamam, e também a convocação ou convite de testemunhas ou até de investigados, que são ex-ministros da Saúde, ex-secretários da Saúde, o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para explicar, por exemplo, por que o Exército produziu cloroquina, um remédio, um medicamento já comprovadamente ineficaz contra a Covid. Aí tem o ex-chanceler Ernesto Araújo para dizer quais foram as tratativas com o exterior na tentativa de importar os insumos das vacinas e as doses prontas das vacinas. O próprio Paulo Guedes, mas, por exemplo, sobre o Paulo Guedes, não há concordância do presidente, futuro provável presidente, Omar Aziz. Ele diz, o Paulo Guedes é ministro da Economia, ele faz o que o presidente Bolsonaro manda, e além do mais, quem aprovou o auxílio emergencial foi o Congresso, então não dá para atribuir responsabilidade nesse sentido para ele. Tudo isso para mostrar que ainda é um plano de trabalho muito precoce e incipiente. Isso foi apresentado à mídia, será apresentado por esse grupo de senadores e definidos, né, juntamente, um cronograma de trabalho pelo relator e pelo presidente a partir da instalação dessa CPI na próxima quinta-feira.
Perfeito. Amanda Klein participando aqui conosco do nosso 3 em 1. O Serrão, me chama bastante a atenção. O único prefeito convocado nessa lista inicial aí é o Davi Almeida, que é prefeito de Manaus. Mas ele assumiu dia 1º de janeiro agora, de 2021. Sim. Ou seja, nada aconteceu antes?
Pois é. Essa CPI, ela começa espetaculosa. É uma CPI inútil. Repito a tese que eu tenho defendido. Em vez de CPI, que vai ser apenas um teatro para políticos aparecerem, o ideal seria que Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministérios Públicos Estaduais promovessem uma investigação séria pelo fato grave que ocorreu nessa pandemônio, esse pandemônio da Covid, que foi o uso irregular do dinheiro público para falcatruas. Isso é que tinha que ser investigado e talvez a CPI passe longe disso. O prefeito de Manaus, seu único convocado, está erradíssimo, tinha que convocar vários prefeitos, principalmente aqueles que fizeram hospitais de campanha, montaram e desmontaram junto com organizações sociais e ali esses contratos estão sob suspeita. Seria também muito bom, já que a CPI quer dar um tom de seriedade a ela, que ela convocasse todos os representantes da indústria farmacêutica, para que esses grandes laboratórios transnacionais explicassem ao povo brasileiro qual é a realidade dos contratos draconianos que eles estavam oferecendo ao Brasil para vender vacina nesse momento crítico. Quanto custa, quanto que eles vão lucrar, o que que havia de cláusulas. Por exemplo, não havia garantia nem proteção ao brasileiro se houvesse algum efeito colateral do medicamento. A gente, governo brasileiro, teria que aceitar se houvesse um problema impunemente. Então, tem coisa muito errada que, se a CPI fosse séria, deveria investigar. Outra coisa esquisita nessa CPI, ela está brincando com a toca da onça, ela vai provocar o Exército, principalmente, obrigar o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que é general de divisão, que estava esperando ser promovido a 4 estrelas e não foi. Foi caroneado aí nesse primeiro momento pelo Exército. Esse foi o grande prejudicado por todo esse esquema de Covid. Está sendo vítima de uma campanha até de comunicação ardilosa contra ele. Então vamos aguardar, que essa CPI, por enquanto, está espetaculosa e tem muita coisa séria que ela tem que investigar.
Vai lá, Constantino.
Eu só quero pegar um gancho na fala da Amanda para mostrar para a nossa audiência, que eu sei que é atenta, né? Mas como é que a CPI vai servir de narrativa antibolsonarista, né? E que a mídia vai endossar. A Amanda trouxe os números absolutos de população, né? O Brasil tem 3% mais ou menos da população mundial e representou X das mortes e tudo mais. Em primeiro lugar, nós vamos ter uma outra pauta sobre meio ambiente, aí você vai ver a diferença. O Brasil é responsável por 3% de emissão dos gases, mas nessa hora o Brasil é retratado como patinho feio. Agora, quem tem quase 20% da população mundial, quase um quinto, é a China. Então isso já distorce qualquer análise, porque ninguém sério leva a sério dados oficiais de uma ditadura opaca, sem qualquer transparência, como a chinesa. Então veja como é que são as coisas. A Índia representa outros, né, 12, 15% da população mundial e é mais confiável e agora está aumentando o número, né, de mortes. Mas enfim, isso não vem ao caso. Outra coisa que eu mencionei, a curva. Se você comparar o Brasil, a curva de óbito por habitante do Brasil com a região toda, da América do Sul, você vai ver que é a mesma curva, a mesma. Só agora, nesse finalzinho, abriu uma boca de jacaré. E repito, no Uruguai, abriu uma boca de jacaré muito maior. A coisa saiu de controle no Uruguai. Não é culpa do Bolsonaro. E muita gente já percebeu esse truque, né? Muitos jornalistas e alguns especialistas têm tratado de número absoluto de mortes no Brasil, porque infla, mas número relativo de vacina. Sendo que aí sim faz sentido falar em número absoluto, porque tem uma quantidade X produzida no mundo, né? Então, veja como é a distorção midiática, muitas vezes, digna de um diretório do PSOL, né? Para poder pintar, de alguma forma, o nosso governo federal como culpado por tudo de mal que acontece no Brasil e no mundo.
Amanda.
Se os fatos forem realmente assim como Constantino pinta, então realmente o presidente e o governo não tem nada a temer. Agora, eu acho que essa CPI vai dar uma oportunidade de você se debruçar sobre uma série de números, fatos, investigações, como, aliás, faz qualquer investigação. Então, o que você vai ter? Oitiva de testemunhas, quebra de sigilos, autoridades, você vai se debruçar sobre e-mail, atas de reunião. Foi feito alerta, por exemplo, sobre a falta de oxigênio em Manaus, porque e-mails mostram que a White Martins, que é a fornecedora de oxigênio, mandou esses ofícios para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Então, que autoridades demoraram a agir? Por que demoraram a agir? Por que o Exército estava produzindo, fabricando cloroquina quando você sabe que esse tratamento é ineficaz? Quantos milhões de reais de dinheiro público, de recursos públicos foram gastos nisso? Por que isso não foi gasto em testagem? Foi gasto mais em cloroquina do que em testagem ampla, por exemplo, que é uma medida científica que os países mais desenvolvidos do mundo utilizaram e deu certo. Então é sobre isso que a investigação vai se debruçar. Isso é uma coisa muito factual, muito factível. Só se vai avançar se essas testemunhas confirmarem isso, se os e-mails, se a troca de e-mails, de atas de reunião confirmarem também todas essas hipóteses. Mas o que a gente sabe, por exemplo, é que o Brasil não se antecipou na compra de vacinas. Só comprou, só fechou a aquisição de um imunizante, o da Oxford, da AstraZeneca, com antecedência. Depois, no apagar das luzes, teve que fechar contrato também com o governador João Dória, com a Coronavac, depois do presidente ter dito em outubro do ano passado, ter desautorizado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que não compraria a vacina chinesa. Sabotou a vacina, jogou sempre contra, duvidando contra a segurança da vacina, dizendo que ia virar um jacaré. Então você tem um presidente que ele deliberadamente, conscientemente, tomou um rumo, um caminho contra a ciência, ignorando os fatos, as descobertas da ciência, de isolamento social, de vacina, e sempre jogando na contramão. Era o tratamento precoce, era a sabotagem da vacina. Isso era um preço dos brasileiros. São mais de 370 mil mortes. Ah, Amanda, como é que vai botar isso tudo na conta do presidente? Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele contribuiu para que esse morticínio não fosse freado. Ele contribuiu para que atitudes, para que medidas mais enérgicas e científicas fossem adotadas para frear esse morticínio, para fazer com que essa curva fosse menor. A gente podia ter tido isso no Brasil e, infelizmente, não teve. O Reino Unido hoje está comemorando a reabertura dos pubs. O ministro Boris Johnson, o primeiro-ministro, hoje foi a um pub, esteve lá com familiares e amigos comemorando essa reabertura com cuidados sanitários. A gente não pode dizer o mesmo no Brasil.
Vai lá,
mas lá a gente teve coordenação e teve liderança. Aqui não.
Perfeito. Paulo, com toda a sinceridade, dá até preguiça de rebater tanta besteira, né? Quando a Amanda fala com tanta propriedade e arrogância em nome da ciência que tal remédio é comprovadamente ineficaz, que o lockdown é comprovadamente eficaz, ela vai tirando aquilo que ela quer da cabeça dela, de algumas entidades, fazendo seleção. Quando a Amanda Klein fala em nome da ciência, eu quase desejo qualquer coisa anticientífica, porque realmente é muita pretensão e muita arrogância aliada à ignorância.
Amanda quer responder?
Olha, Constantino, esse é o seu mantra, essa é a sua tática. Você sempre procura desqualificar o seu interlocutor. Eu já estou acostumada.
Você faz isso sozinha,
mas esse tipo de discurso, esse tipo de discurso não me intimida. Não, eu não faço isso sozinho, querido. Eu faço isso com o respaldo das maiores autoridades científicas do mundo, das maiores agências de saúde sanitárias, FDA, CDC, Agência de Saúde Europeia. Então, eu estou completamente tranquila com as minhas opiniões, porque, aliás, não são nem minhas opiniões. Eu simplesmente estou reverberando o que a comunidade científica mundial diz. Então, por isso, eu me sinto muito tranquila.
Amanda, mais humildade.
Porque eu emito
a quem deveria. Não é assim que se faz a ciência. Nós vamos discutir aquecimento global alguma hora. Meu Deus do céu, Amanda, isso é muita arrogância sua. Você é uma jornalista. Você precisa ser mais bola no chão, mais
eu
pé no
sou,
chão.
Constantino,
essa coisa
você
de você selecionar
é.
Quem te interessa. Você fala que lockdown cientificamente é comprovado. Você fala que os remédios do tratamento precoce são cientificamente comprovados a eficácia. Isso é de uma. É temerário você falar dessa forma. É temerário. Nós estamos tudo em
não
fase
é
de experimentação.
Não é temerário, Constantino, mas
ciência.
Só você entrar em qualquer.
Você politiza
de
tudo
saúde,
por causa de ódio.
Tá
não, você... Amanda, você precisa tratar da patologia antibolsonarista num divã. Isso não é assim que se faz. Não é politizar tudo dessa forma. Não é só porque você odeia o Bolsonaro que você vai deixar esse troço tomar conta da razão. Nós temos uma responsabilidade com o público. Não pode tratar assim. Você pegou um estudo aqui, outro acolá e diz lockdown funciona. Inglaterra já abriu. Vem cá, a Inglaterra abriu e a Suécia está aberta desde sempre. E a curva é igual. A curva é igual. Os Estados
não
Unidos
é
já
verdade,
abriu há mais de um mês e meio. Não tem o Boris Johnson fazendo propaganda, mas o Texas abriu tudo há um mês e meio. E o Dr. Fauci, que é o Mandetta americano, está perplexo. Ele é o homem da ciência, segundo você. E ele está perplexo. Você nem perplexa está. Você tem a resposta. Ah, pôde abrir porque fez lockdown. Você tem um mantra, você repete um chavão ideológico. Você não percebeu isso ainda? Só que isso é de respeito com as pessoas que estão tentando buscar conhecimento acerca da crise. É uma coisa complexa.
Mas quem está ficando
não
nervoso
é assim
e perde a razão, Constantino?
Não, eu fico nervoso porque envolve vidas, liberdade. Eu fico nervoso com a ladainha que sai. Lockdown é científico, eu chequei. Vacina é científica. É absurdo desconfiar da fase atropelada dos processos. Aí morrem pessoas com coágulo, aí diminui o problema. Então, assim, não é assim que se lida com essa coisa. É uma dimensão muito mais ampla, exige humildade de jornalistas. Não politização excessiva, como você vem fazendo. É a minha opinião.
Não,
agora, você
exige apuração de fatos, coisa que você não faz. Você usa cientistas ou médicos laterais para confirmar suas impressões. Ao contrário de mim, que uso toda a comunidade científica e as maiores agências de saúde do mundo. E eu já citei algumas delas aqui. Eu quero saber se alguma agência de saúde mundial do porte da FDA, que é a Anvisa americana, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, tanto americano quanto europeu, a EMA, que é a Agência de Saúde Europeia, eu quero saber se uma dessas agências de saúde, por exemplo, referendo ou dá aval ao tratamento precoce, a ivermectina e a cloroquina. Se você entrar no site de cada uma delas, como eu faço,
vários países usaram, não é algo
bolsonarista. O Anthony
Fauci, que
você
compara ao Mandetta, um processo científico enquanto
é um
tá em construção.
Não tem a menor noção, já que... Não é um político, é um infectologista que serviu a seis presidentes americanos.
Do todo, mas ele não sabe sobre o remédio. Amanda, pensa só comigo uma coisa. 9 em cada 10 remédios para vários tratamentos não tem teste de ouro. Que o lockdown não passa, aliás, não passa nesse teste. Mas você repete com uma arrogância, arrotando arrogância do tipo, na Londres hoje pode abrir graças ao lockdown. Quem disse isso? Londres tem, Inglaterra tem resultados péssimos nessa pandemia.
Queridos,
péssimos. Então que lugar de fala é esse?
Me permitam, por favor, Constantino e Amanda.
Qual é o seu? Quais são os seus fatos? Quais são os seus dados? Quem são as suas fontes? Então traga-as aqui, porque eu já citei várias para subsidiar a minha argumentação.
Peraí, Amanda e Constantino, me permitam chamar o VAR aqui nessa discussão. Por favor, Jorge Serrão, me ajuda.
O sobrenatural de Almeida pediu que eu chamasse o VAR para lembrar um detalhe importante em cima de um ponto que a Amanda tocou, relevante. Desafio a CPI do Covidão a convidar, um convite, para que ela levante... Qual a atuação do cartel dos gases medicinais no Brasil? Porque esse cartel já causou grandes prejuízos à nação brasileira e ao povo brasileiro que precisa ser bem atendido nos hospitais. O Conselho de Defesa Econômica, o CAD, já denunciou e já condenou esse cartel a uma multa milionária, bilionária. E essa multa, por uma chicana jurídica, por uma armação... não foi pagar. Então seria muito bom que a nossa CPI do Covidão aproveitasse essa oportunidade para convidar a indústria de fornecimento de gases que atua no Brasil em formato de cartel a se pronunciar como ela promove preços superfaturados causando prejuízos à saúde do povo brasileiro. Isso é um ponto importante. Outra questão que tem que ser lembrada é convocar o Exército para ele explicar como a hidroxicloroquina pode ser distribuída e reaproveitada, se não no combate à Covid, mas no combate à malária na Amazônia. Isso é uma utilidade para o medicamento que foi produzido. Então, vamos levantar questões relevantes e exigir que essa CPI, em vez de palhaçada, cumpra o seu papel. Atacar o Bozo não vai resolver a questão.
Muito bem, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês, mais Amanda Klein.
Que agora você tem um estoque emperrado ali de comprimidos de cloroquina, hidroxicloroquina, e não tem para quem distribuir, porque você não teve aumento de malária no Brasil e também não serve para a Covid, né? Triste fim. É por isso que a gente precisa saber onde os recursos públicos foram parar.
Constantino.
Basta pensar que tem gente tentando ao máximo levar a sério, né, essa CPI do Renan Calheiros e tudo mais, investigar e tudo mais. Isso já diz tudo, né? Nenhuma pessoa séria está levando isso muito a sério. Então é isso, é um circo palanque para antibolsonaristas empurrarem sua narrativa furada.
Para fechar, Serrão.
Que essa CPI tem a oportunidade rara de vermos o pai, Renan Calheiros, investigando seu filho, o governador de Alagoas. Vai ser uma chance inédita.
Ou o caso, inclusive, do governador do Pará, né, investigando.
Também, mais um.
Aliás,
boa lembrança.
Ex-governador do Pará, né?
Boa lembrança. Barbalho.
Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Agora são 5 horas e 25 minutos. Virando 5 horas e 26 minutos, é bem rápido. Daqui a pouquinho o Trezinho estará de volta aqui na programação da PAN.
3 em 1.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Falando do trânsito aqui na programação da Jovem Pan, hoje já começou a valer aquela primeira etapa da fase de transição anunciada pelo governo de São Paulo na semana passada. Então já tem uma circulação um pouco maior de veículos aqui na capital. A Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem congestionamento desde a ponte Freguesia do Ó até a ponte Presidente Dutra. O trânsito está mais intenso para o motorista que segue pela Expressa, que vai enfrentar esse fluxo intenso desde a ponte Freguesia do Ó até a região da ponte Vila Maria. A rua Melo Freire, com trânsito no sentido de Itaquera, desde a rua da Rua Apucarana, seguindo ainda pela Avenida Conde de Frontin até a região da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho. A Avenida Aricanduva tem focos de lentidão no sentido bairro, entre a Rua Tamandê e a Avenida Arraias do Araguaia. A Avenida Rebouças, no sentido marginal, tem congestionamento desde a região da Henrique Schaumann. Esse trânsito ainda segue pelo SEB Matoso até a ponte. A Marginal Pinheiros apresenta trânsito no sentido de Interlagos, desde a região do Shopping Cidade Jardim até a ponte João Dias. E quem está na Avenida Jornalista Roberto Marinho para pegar a ponte estaiada para a Marginal também vai enfrentar congestionamento. Esse trânsito começa na região do Viaduto Campo Belo, segue pela avenida e pela ponte até a descida para Marginal. Avenida Washington Luiz, sentido Interlagos, com congestionamento desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar até o viaduto Luiz Gushken. Lembrando que então, que está valendo a primeira etapa da fase de transição do plano de reabertura, então com isso, o comércio, isso envolve lojas de rua e shopping centers, podem funcionar das 11 da manhã até as 7 horas da noite, com até 25% de ocupação máxima. Celebrações religiosas coletivas também estão permitidas, seguindo o protocolo de distanciamento e com até 25% da ocupação máxima. Lembrando que continua em vigor o toque de recolher e, portanto, também continua em vigor o rodízio noturno, que começa às 8 da noite e vai até às 5 da manhã. Além disso, o governo pede que os setores que estão funcionando escalonem o horário de entrada e saída dos funcionários para evitar aglomerações nos transportes públicos. Lembrando que o teletrabalho obrigatório continua para as atividades administrativas não essenciais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Pan, gente, com o nosso 3 em 1, 5 horas e 29 minutos. Começando a semana, hoje, segunda-feira, vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje, em entrevista ao Jornal da Manhã, que a instalação de um processo de impeachment contra os integrantes da corte não pode ser fruto de uma retaliação. Para o magistrado, é necessário que haja uma análise técnica no Senado. Vamos dar uma olhada no que ele disse.
Algo muito relativo, porque cabe ao Senado da República julgar por crime de responsabilidade ministro supremo, mas para chegar-se realmente a uma conclusão a respeito, é preciso que haja um móvel, né, para se ter esse julgamento. E esse móvel não pode ser, né, não pode desaguar numa simples retaliação. Precisamos ter a Suprema Corte atuando com equidistância e cada um percebendo a envergadura da cadeira que ocupa.
Marco Aurélio também foi questionado sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que foram apresentados na Câmara Federal. O ministro decano do STF defendeu que os requerimentos que atendem às formalidades legais não podem ser engavetados.
É uma concepção política, né? E o que eu disse, eu repito. Quando há um requerimento, e um requerimento que atende às formalidades legais, esse requerimento tem que ter sequência. Não pode ficar simplesmente engavetado. Isso não contribui para um avanço cultural para dias melhores na República.
O integrante do Supremo ainda falou sobre as mudanças na corte que ocorreram nos últimos anos. Para Marco Aurélio, a composição antiga de quando ele chegou ao STF na década de 90 atuava de maneira diferente da formação atual.
Ele mudou substancialmente na concepção do próprio tribunal. Por vezes, alguns colegas não observando a autocontenção considerados outros poderes. E eu até digo, porque quando eu cheguei em 1990 ao Supremo, encontrei uma composição. Essa composição, a meu ver, ela era mais apegada ao direito positivo. Atuava de forma mais vinculada ao que é aprovado pelo Congresso Nacional. E sempre com uma deferência maior presente o Congresso Nacional. Agora houve uma mudança substancial na composição do Supremo. E, evidentemente, se tem ainda esses ajustes a serem implementados. Agora, importantíssimo é que cada qual perceba a importância da cadeira.
Aí a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, hoje de manhã, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O que, você achou da entrevista, Serrão?
Olha, reveladora, e o ministro foi na veia em assuntos importantes. Não recuou em responder o que tinha que ser dito. E um dos pontos fundamentais que o ministro lembrou muito bem tem sido muito repetido pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Os ministros do Supremo precisam medir cada vez melhor o tamanho da cadeira deles. O Brasil, nesse momento, hoje é dia do índio, hoje é dia do exército e também para os católicos é dia de Santo Expedito, o santo das causas urgentes e até impossíveis. E uma das causas urgentes no Brasil de hoje é o reequilíbrio da institucionalidade. No momento, estamos assistindo a um desequilíbrio claro do poder do Supremo sobre os demais poderes. E o ministro Marco Aurélio tocou num ponto fundamental. Temos que respeitar cada um dos poderes. Então, quando o Senado apresenta lá um pedido de impeachment consubstanciado de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, isso sim, se seguiu a lei, o regimento, os procedimentos legais, isso tem que ser acatado por quem? Pelo próprio Senado. O Senado não tem que ficar perguntando ao outro poder se ele tem que cumprir o seu papel ou não. Foi basicamente isso que disse o ministro, até de uma certa forma indireta, criticando o próprio Senado por acionar o STF para perguntar se ele tem que fazer o dever de casa dele.
Muito bem. Constantino, o que, você achou da entrevista?
Olha, acho boa, né? O Marco Aurélio tem essa característica de tocar em alguns pontos interessantes e votar de vez em quando como o único dissidente, né, e defensor da Constituição, quando ele chama de inquérito de fim de mundo aquilo que a gente viu, né? A composição mudou muito de uns tempos para cá, isso é uma forma muito sutil dele chamar de ativismo o que ele está vendo hoje nos seus pares, né? E vamos ser sinceros aqui, né? O STF, nessa configuração atual e nesse momento atual, por conta das circunstâncias do país e de um presidente como Bolsonaro, né, virou o grande partido de oposição. É o grande partido de oposição ao governo Bolsonaro hoje. Abre inquérito ilegal de fim de mundo, realiza prisões arbitrárias, né, a soltura e a elegibilidade do Lula em canetadas mágicas só para poder criar essa polarização e dar alguma chance à volta dessa extrema esquerda. Dessa maneira, não acho que seria nenhum absurdo alguém concluir que vem agindo como um braço, uma extensão jurídica do próprio PT, né? Infelizmente, isso mancha muito a reputação de uma instituição fundamental para a República, como é uma corte constitucional. Veja, o ministro fala, não pode ser retaliação. É óbvio que não. Só que ninguém sério está avaliando pedidos de impeachment como uma mera retaliação. Existem substâncias evidentes para levar a cabo um pedido desse e tem embasamento ali, né, nos pedidos. A democracia tem um mecanismo de freio e contrapeso para os poderes, a independência, que é mais importante que a harmonia, né? E isso vislumbra exatamente essa possibilidade. O Senado abriu um processo de impeachment de um ministro do Supremo. O problema é que a gente sabe que é um circuito fechado, porque o Supremo é que julga a turma do Senado que tem foro privilegiado. Então isso acaba virando uma espécie de ninguém solta a mão de ninguém. Quem não tem rabo preso está tentando levar adiante para análise do pedido de impeachment, né? Enquanto que o presidente Pacheco não quer e vários outros tentam lutar contra, né? Eu já percebi o seguinte, Paulo, já disse e repito, a única saída institucional para essa situação, para esse quadro periclitante que estamos vendo aí hoje, é um impeachment de um ministro do Supremo. Na minha visão, é a única forma de colocar um freio nesses abusos evidentes de alguns ministros do Supremo. Como isso não acontece, porque tem rabo preso muito senador, né? A gente vê a sociedade começando a partir para defesas de coisas muito mais disruptivas, né? Muito mais perigosas. Então, esse é meu ponto. É preciso ter impeachment analisado, pelo menos, eu acho que levado a cabo, né? Para acalmar os ânimos de todo mundo que percebe que o Supremo hoje virou partido de oposição e não é esse o papel dele.
Amanda, esses pedidos de impeachment de ministros do Supremo têm embasamento?
Não, Paulo, eu acho que não. E eu também não acho que o Supremo seja partido de oposição ao governo Bolsonaro. Eu acho que está mais dentro daquele sistema de freios e contrapesos. Decididamente, definitivamente, o Supremo é um freio muito incômodo na visão de bolsonaristas aos arrombos autoritários do governo Bolsonaro. Né? Agiu assim na prisão do Daniel Silveira, agiu assim reafirmando a premência, a prerrogativa de estados e municípios para decretarem medidas restritivas. Então são medidas que vão na contramão do que o presidente Bolsonaro gostaria. Então nesse sentido sim, o Supremo age com um freio a arrobos autoritários, essa vontade de governar como se só existisse um poder, o executivo. É preciso deixar claro aqui que um instrumento de impeachment, tanto de um ministro do Supremo como do presidente da República, ele prevê a aceitação do pedido pelo presidente da respectiva casa, no caso dos ministros do Supremo, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e na casa, no caso do presidente Bolsonaro, pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem mais de 110 pedidos dormindo na gaveta. Então, nesses dois casos, quem julga o juízo de oportunidade de aceitar ou não esses pedidos, que sim, no caso do ministro do Supremo, assim como no caso do presidente Bolsonaro, neste momento poderia ser visto como retaliação, são os presidentes das respectivas casas. Então é um julgamento político. Isso é completamente diferente, por exemplo, da instalação de uma CPI, que é um instrumento das minorias previsto na Constituição, desde que atendidos determinados parâmetros, como, por exemplo, um terço das assinaturas necessárias. Veja, é a minoria das assinaturas, não a maioria, porque é um instrumento da minoria. o prazo dos trabalhos e também o foco objetivo da investigação. Agora, já para um pedido de impeachment, o pedido de impeachment é um instrumento da maioria. Por quê? Porque ele precisa ser aceito pelo presidente da casa, né, da Câmara ou do Senado, que foi eleito pela maioria dos pares, ou seja, um instrumento da maioria, precisa da eleição de uma comissão especial e também depois da votação de 2/3 do Congresso Nacional. Então, são dois instrumentos completamente diferentes. Ah, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por quê? Porque ele prendeu o Daniel Silveira, mas isso depois foi referendado pelo Pleno do Supremo, por causa do inquérito das fake news. Eu concordo com o Constantino, tem um vício muito grave de origem, não deveria ter sido aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, mas também foi referendado pela maioria do Pleno, por mais que tenha sido um erro, foi referendado pelos outros ministros. Ah, vamos abrir impeachment contra quem? Pelo Barroso, por garantir o que diz a Constituição com a instalação da CPI e que conta com ampla jurisprudência no próprio Supremo? Então, veja, não há motivo para abrir impeachment de ministro do Supremo. Ah, quer mudar? Há projetos de lei que tramitam nas casas, no Congresso Nacional, para, por exemplo, impor um limite de 8 a 10 anos de um mandato do ministro do Supremo, ou então mesmo até de uma lista tríplice para indicação desse ministro do Supremo. Isso é um debate legítimo que pode muito bem ser colocado e aí os parlamentares decidirão.
Constantino, você concorda?
Não, pega tudo que a Amanda falou e muda o sinal, né? E é mais ou menos a verdade. Veja, em nome da proteção aos arroubos autoritários do presidente, que a Amanda enxerga ameaça fascista em cada canto, ela passa pano para um Supremo que abre um inquérito ilegal. Vamos parar de falar vício de origem, né? Concorda comigo, tem um grave vício de origem. Isso não é concordar comigo. Eu estou dizendo que é criminoso, né? Que é persecutório. Isso sim é autoritário e típico de Estado policialesco. Prender um jornalista sem inquérito, prender um deputado com imunidade parlamentar da forma que foi feito, né? Fora todo o ativismo judicial, fora delegar aos estados e municípios todo o controle e a gestão da pandemia e depois dizer que não fez bem isso porque precisa culpar o presidente por tudo, sendo que o governador conseguiu aí em São Paulo adotar todas as cores do arco-íris que ele quis para as restrições e lockdowns. Então, se não está dando certo, não adianta transferir culpa, né? Então, veja, esse é o grande problema que eu vejo, viu, Paulo? Em nome dessa ameaça, que é pura narrativa, que enxerga uma ameaça fascista em cada canto, foi igual nos Estados Unidos com o Trump. O governo Trump respeitou totalmente as regras do jogo e as leis, mas ficaram 4 anos martelando que era uma grande ameaça à democracia. E com isso justificaram conluio com os russos, não sei o quê, mídia inventando coisa, e só não chegaram no Supremo, porque aqui o Supremo é mais sério, né? Mas impeachment com base em fumaça, que a Câmara aprovou, um show de horrores esgarçando, destruindo o tecido institucional no país. É exatamente a mesma coisa que as pessoas como a Amanda defendem, né? Porque odeiam o Bolsonaro num nível patológico e enxergam a ameaça fascista para tudo que é lugar, passam pano para um Supremo que, de fato, vem abusando totalmente dos seus poderes e agindo como se fosse legislador, como se não tivesse uma Constituição no país. Esse é exatamente o meu problema com a esquerda. Ela inventa tanta narrativa que justifica, se duvidar, uma tirania para proteger a democracia. Não é à toa que passa um pano até para Cuba e Venezuela.
Amanda.
Não, espelho invertido, né? Porque tem que começar a contar quantas vezes o Constantino usa essa palavra narrativa no discurso dele. É só ele se olhar no espelho e enxergar a narrativa que ele faz. É só isso. Quando você fala que é trocar o sinal,
não, apontei todos os fatos.
Com você mesmo. Troca o sinal, veja que ele faz a narrativa o tempo inteiro. Eu não odeio ninguém, eu sou jornalista. Eu estou aqui para tentar minimamente dar ou prestar atenção na objetividade dos fatos. E ouvir fontes, Constantino, que realmente importam, que não são pessoas laterais do direito, da ciência política,
tipo o Renan
ou da
medicina.
Tipo o Renan, não adianta se deitar na cadeira e rir, porque a gente já sabe, você quer desqualificar um interlocutor e dar risada.
É muito engraçado você falar que é objetiva e escuta
as fontes. Aí você precisa interromper a minha fala, né? Sabe o que eu acho muito engraçado? Porque você sempre defende a liberdade de expressão, mas você tem muita dificuldade em ouvir o contraditório, em ouvir pessoas que pensam diferente de você. E você desrespeita a divergência sistematicamente. Eu não entendo. Como
você
assim?
Desrespeita a lógica e o bom senso.
A gente viu a invasão ao Capitólio no final do ano passado, mesmo depois da Suprema Corte, mais de 60 outras cortes espalhadas.
O presidente falou para marchar pacificamente.
Dizendo que as eleições foram legais e que o resultado foi legal, sim. O Supremo Tribunal Federal aqui é um freio aos arrobos autoritários do presidente Bolsonaro. Por isso você não gosta, por isso você tem tanta resistência. Foi o mesmo Supremo que condenou os petistas no Mensalão, que supervisionou a Lava Jato, o impeachment da Dilma. Nessa época você devia gostar. Não precisa me interromper.
Que o presidente representa?
Você tem que ouvir, você tem que esperar os outros. Isso é uma questão de educação. Você tem que esperar os outros.
Não, tipo assim, se o presidente prendesse um jornalista. Se um presidente desse um jeito de prender um jornalista, ia ser brabo, né? Imagina só se o presidente Bolsonaro prendesse um jornalista.
Quantos inquéritos foram abertos contra jornalistas com base na Lei de Segurança Nacional a pedido
Mas quem prendeu?
Pessoas que fizeram críticas ao presidente da República. Tanto é que a LSE vai ser revista agora no Congresso Nacional.
A mesma que o Supremo usou para prender um deputado
nas próximas semanas.
Ok, queridos. Essa mesma, deixa eu passar, LSN? Deixa eu passar a bola para o nosso Serrão um pouco. Ok, deixa eu passar a bola para o nosso Serrão um pouco.
Muito bem. Os fatos concretos comprovam que o Supremo Tribunal Federal definitivamente não serve de freio contra os abusos de autoridade que têm sido cometidos no Brasil, sobretudo por autoridades municipais e estaduais. Eu não vi, e acho que ninguém viu, nenhum ministro do Supremo se pronunciar contra aqueles comerciantes que estão sendo vítimas de ataques diretos de fiscais que vão lá fechar os estabelecimentos e impedir que eles trabalhem, gerem renda e emprego. Eu não vi nenhum ministro do Supremo se reclamar de um vídeo hediondo que está circulando aí nas redes sociais, mostrando a Guarda Municipal do Rio de Janeiro agindo de maneira fascista, totalmente fascista, nazista, contra um camelô, um vendedor legal de água de coco. É bizarro esse vídeo. Recomendo que vocês procurem nas redes sociais e assistam. Dá nojo. Não vi nenhum ministro do Supremo dizendo que ali estão sendo violados vários artigos do artigo 5º da Constituição, vários pontos do artigo 5º da Constituição brasileira que o Supremo tem a obrigação de defender. Então, temos que chamar a atenção para esse fato. Outro ponto grave, o Supremo Tribunal Federal tem dito que vai acabar com a Lei de Segurança Nacional. Isso é uma estupidez. Qualquer país civilizado tem sua Lei de Segurança Nacional, que tem caráter democrático, e essa lei é usada para a defesa do Estado. Essa lei existe para proteger a nação. Aqui no Brasil, por discurso ideológico, resolveu-se criminalizar ideologicamente a LSN. Só que nós precisamos de uma Lei de Segurança Nacional. E a nossa brasileira, ela está absolutamente desatualizada. Ela tinha que ser atualizada anualmente para que o Brasil, até com a iniciativa das suas Forças Armadas, tivesse condição de atuar para defender o Brasil da guerra externa que a gente sofre, da guerra de quinta geração, da qual a gente é bombardeado todo dia.
Intervalo comercial aqui no 3 em 1. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Olá, aqui Bottini. Chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero Bottini.
Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Quando as lojas fecharam, quem foi que disse? Não se preocupe com as prestações. Quando venceram as contas, faturas e boletos, alguém mais disse: você pode pagar depois com tranquilidade, sem juros. É por isso que o carnezinho das Lojas 100 faz tanta diferença na vida de milhões de pessoas como você e eu. Vai passar. E a gente sabe com quem contar. Lojas 100. Ainda bem que tem.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
voltando a falar do trânsito, aqui na programação da Jovem Pan, a CET mostra pra gente 2 quilômetros de congestionamento, mas tem alguns trechos aqui que merecem atenção do motorista. Primeiro, a Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, que tem congestionamento desde a ponte Freguesia do Ó até a ponte Presidente Dutra. O trânsito tá mais intenso pro motorista que segue pela Expressa e que vai enfrentar um fluxo intenso desde a ponte Freguesia do Ó até a região da ponte Vila Maria. A rua Melo Freire tem trânsito no sentido de Itaquera, desde a rua Apucarana, seguindo ainda pela Avenida Conde de Frontin até a região da Avenida Bernardino Brito de Fonseca de Carvalho. A Avenida Aricanduva tem focos de lentidão no sentido bairro, entre a Rua Tamandê e a Avenida do Arraias do Araguaia. A Marginal Pinheiros apresenta trânsito no sentido de Interlagos, desde a região do Shopping Cidade Jardim até a Ponte João Dias. A Avenida Washington Luiz, sentido Interlagos, tem congestionamento desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar até o viaduto Washington Luiz. A Avenida CUPC tem lentidão no sentido da Avenida Presidente Kennedy, desde a Rua Juan de la Cruz até a Rua Públio Pimentel. Avenida Interlagos, congestionada no sentido marginal, desde o shopping até a Avenida das Nações Unidas. A Avenida Carlos Caldeira Filho tem trânsito no sentido do M. Boemirim, desde a Rua Joaquim Nunes Teixeira até a Estrada do Campo Limpo. A Estrada de Tapecerica está travada no sentido bairro, desde a Rua Padre José de Jambeiro até a Rodovia Armando Salles. A Estrada do M. Boemirim, congestionada no sentido bairro, desde a Avenida Luiz Gusquem até a região da Rua Simão Caetano Nunes. Lembrando que já está valendo, então, a primeira etapa da fase de transição do plano de reabertura. Então, com isso, o comércio, que envolve lojas de rua e shopping centers, estão permitidos a funcionar das 11 da manhã até 7 horas da noite. Mas continua em vigor o rodízio noturno das 8 horas da noite até as 5 da manhã.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta por aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 50 minutos, 10 para 6 da tarde desta segunda-feira, seguindo aqui com o nosso roteiro, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que quem votar em Lula no ano que vem merece sofrer. Ao comentar sobre o tema, ele voltou a criticar a postura de prefeitos na pandemia.
Pelo amor de Deus, um povo que, porventura, vote num cara desse, é um povo que merece sofrer.
Verdade.
Igual teve algumas prefeituras aí, que no ano passado, os caras deitaram e rolaram no lockdown. E reelegeram o cara, quer o quê?
É isso aí.
Olha a BH. Olha a BH.
Eles ainda não confirmaram oficialmente a participação na próxima eleição, mas lideram as pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro ainda afirmou hoje que espera definir um novo partido até o fim deste mês. O presidente da República também confirmou que é muito pequena a chance de conseguir criar o Aliança pelo Brasil. A gente tem 3 minutinhos, uns 30, 40 segundos para cada um. Amanda Klein.
Bolsonaro está contra as cordas, né? Ele deu justamente o exemplo do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que foi reeleito com ampla margem, esmagadora maioria, justamente no primeiro turno, né? E ele, em 2022, vai ter que... A gente tem esse cenário polarizado aqui entre ele e o ex-presidente Lula, um nome de terceira via tentando se cacifar aí, Mandetta, João Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes, Amoedo, enfim, todas essas pessoas conversando, mas um cenário ainda muito nebuloso. Essa terceira via não tem projeto e ainda não tem nome, e pelo que a gente vê nas últimas pesquisas, tanto Poder 360 como XP e PESP mostram aí um segundo do turno muito competitivo, muito emparelhado aí, aliás, já com o ex-presidente Lula à frente do Bolsonaro.
Você, Constantino?
A frase do presidente está perfeita nesse sentido, né? Todo mundo já sabe, já conhece, não dá para alegar novidade o que é o PT, o que é Lula, né? É sinônimo de Foro de São Paulo, da Venezuela e da Argentina, do Mensalão e do Petrolão. Se mesmo depois de tudo isso, por ódio patológico ou abstinências estranhas, né, a pessoa escolher esse destino, né, aí realmente merece viver num país tipo a Argentina e a Venezuela. Qual é o problema disso? O problema é aquela outra parcela enorme da população que não merece.
Serrão, o presidente Bolsonaro, ele tem uma obrigação imediata. Ele tem que indicar
um nome coerente para a próxima vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que haver no Brasil um reequilíbrio dos poderes, hoje altamente prejudicado pela hipertrofia, pelo excesso de poder supremo.
Muito bem, olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se o pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser considerado retaliação. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou aquela hora, fala, excelência!
Aqui é Juvencio de Marília. O que eu acho que é retaliação é que esses ministros do STF estão fazendo com o governo. Então, eles merecem sim ser punido e pagar pelos que eles fazem, porque eles não estão sendo ministros, eles estão contra a Constituição. Então, deve ser julgado sim. Um abraço.
Boa tarde. 3 em 1, Antônio Carlos Neves, São Paulo. Não, o pedido de impeachment não é uma retaliação ao Supremo, não. Porque antes do ministro Barroso ter intimado, mandado abrir a CPI, o pedido de impeachment já estava lá. É que o mestre Pacheco não abriu esse pedido de impeachment, né? Esperando que o Supremo também tivesse bom senso, mas não teve, né? Então não se trata de retaliação, não. Existem vários pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo, merecidamente. Boa tarde.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes, da nossa audiência. Vamos dar uma olhada como é que foi o desempenho na enquete no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br. Nós tivemos 96% dizendo que não acham que o impeachment de um ministro do Supremo pode ser considerado uma retaliação e 4% dizendo que sim, que consideram sim que isso pode ser uma retaliação. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1, começando a semana, começando a segunda-feira. E eu queria fazer um pedido aqui para todos que nos acompanham, seja no rádio, seja no YouTube ou na Panflix, chequem se vocês estão inscritos no canal do 3 em 1 do YouTube. Nós estamos rumo aos 700 mil inscritos por aqui, contando muito com a sua inscrição. Deixa o seu like na nossa transmissão, clica no sininho para receber todas as notificações, sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde. A gente está aqui ao vivo. Eu, Paulo Matias, Amanda Klein, muitíssimo obrigado, Rodrigo Constantino, aquele abraço. Serrão, valeu, até amanhã. A gente está de volta, muito obrigado, se cuidem, tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, Eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. Brasil200.com.br/doe e faça a sua parte. Sandra. Meu nome é Sandra.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet.